Com as recentes alterações nos certificados de aforro, será que ainda vale a pena investir neste instrumento? Ou será melhor optar pelos depósitos a prazo? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe tudo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. E hoje trazemos um tema que continua na ordem do dia e que deve ser das perguntas que mais tenho recebido nos últimos tempos. Bárbara, ainda vale a pena investir em certificados de aforro? Será que faz mais sentido optar pelos depósitos a prazo? É que agora vi que estão a render mais. O que é que eu devo fazer? Ora bem, vamos por partes. Para quem não se tenha apercebido, o Governo suspendeu a série E dos certificados de aforro e lançou uma nova série com condições diferentes, nomeadamente uma rentabilidade mais baixa para os aforradores. Nesta nova série F, que é a que está disponível para subscrição, os novos certificados oferecem uma taxa de juro base máxima de 2,5%, que compara com a série anterior, que pagava uma remuneração máxima, ou seja, a taxa máxima era de 3,5%. Esta alteração não foi de apenas da redução de um ponto percentual da taxa máxima base, ou seja, dos 3,5% passou para 2,5%, mas teve também aqui a eliminação do prémio de subscrição inicial de 1%, assim como o maior escalonamento dos prémios de permanência, que parte também de um valor mais baixo, ou seja, começa agora no 0,25%, quando anteriormente começava no 0,5%. Os prémios de permanência começam então nestes 0,25% até 1,75%, isto nesta nova série lançada. Além disso, alterou-se o prazo máximo de 10 para 15 anos e o montante máximo de subscrição, que era anteriormente de 250 mil euros, passou para de 50 mil euros. Esta decisão do Governo apanhou muitas pessoas de surpresa. Mas a verdade é que não apanhou os alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira. E recentemente eu até mencionei isso em entrevista à revista Sábado. Quando ainda estávamos em 2022, sim, 2022, eu alertei os meus alunos para esta possibilidade e muitos ainda foram a tempo de subscrever ou reforçar o seu investimento na série anterior. Até porque quem sabe, quem frequenta o nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, sabe que os nossos webinars ao vivo valem por eles próprios, são no fundo um curso. Mas para quem não sabe o que é o curso do Zero à Liberdade Financeira, só posso dizer que é a formação mais completa que alguma vez desenvolvi ao longo de 18 anos que dedico e que me dedico a esta área, e muito em breve vamos revelar quando vamos abrir as inscrições para esta formação, que é muito mais do que um curso e que já transformou a vida de muitas pessoas. Na descrição deste episódio encontra os links que precisa para saber mais. Ora, esta mudança não foi bem recebida pelos aforradores, porque além de ter sido feito repentinamente, como eu já mencionei também aqui num episódio que dediquei a esta alteração, foi interpretada como um favor à banca. E porquê? Porque as taxas de juro têm vindo a subir e todos os que têm empréstimos já sentiram esses aumentos. Só que quando olhamos para a remuneração dos depósitos, esta continua irrisória. E só para entender aqui o mecanismo e esta componente de impacto dos juros, quando nós temos e estamos na presença de um momento de taxas de juros mais baixas, como aquelas que tivemos nos últimos anos, isto significa que o acesso ao crédito é mais barato, ou seja, as taxas de juros são mais baixos, significa que quando eu peço dinheiro emprestado ao banco, ou seja, quando eu faço um crédito de habitação, quando eu faço um crédito pessoal, o custo do dinheiro é mais baixo. Mas, por outro lado, quando eu coloco as minhas poupanças no banco, ou seja, quando eu coloco o meu dinheiro em depósitos a prazo, a remuneração também é mais baixa. Ora, num cenário de subida de juros e de juros mais elevados, como é aquele que estamos a viver atualmente, o crédito fica mais caro, como todos já sentimos, mas seria também suposto os depósitos pagarem mais. E a verdade é que isso não tem vindo a acontecer. E como não tem vindo a acontecer, apesar dos alertas dos reguladores, isto levou a que nos primeiros meses do ano de 2023 se assistisse a uma transferência de dinheiro dos depósitos para os certificados. Ora, a suspensão da série E e a criação desta nova série F acaba por aliviar a pressão dos bancos para subirem as taxas, até porque os bancos estão muito confortáveis, basicamente sentados em cima de liquidez e não têm qualquer incentivo para subirem os juros a remunerarem nos depósitos. Segundo os dados mais recentes do Banco de Portugal, em abril, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo a particulares subiu de 0,9% para 1,03%. Ou seja, ultrapassou 1% pela primeira vez desde março de 2015. Quando nós vamos depois detalhar e olhar para os números em função dos prazos dos depósitos, os números mostram que os novos depósitos com prazo até a um ano apresentavam uma taxa média de 0,95%, quando em março era de 0,88%. A remuneração média nos novos depósitos com prazo entre 1 a 2 anos, em abril era de 1,29%, que compara com 1,12% de março. Mas isto eram os dados em abril. E se olharmos para os números atuais, que ainda não estão agregados por parte do Banco de Portugal, mas que qualquer um de nós pode fazer uma ronda pelas diferentes instituições financeiras, percebe que, para começar, de repente parece que surgiram vários depósitos promocionais, que nem cogumelos. Aliás, foi logo na semana a seguir à suspensão da série anterior que dispararam e-mails em campanhas, e eu recordo-me até de uma situação com um grupo de mentorados nossos que tinha exatamente acontecido e estávamos a conversar no preciso momento em que tinha havido as alterações, e foi curioso que 30 minutos depois, este aluno faz essa menção e mostrou-nos o e-mail, 30 minutos depois de ter havido a comunicação da nova série que ficava disponível, isto numa sexta-feira à noite, 30 minutos depois recebeu um e-mail de campanha, de depósito promocional de campanha. Que conveniente, não é? O jornal online Eco partilhou um artigo em que mostrava que, mesmo depois, já cerca de uma semana depois da entrada em vigor e da passagem da série E para a série F, não é a passagem, é a série E que foi suspensa as suas novas subscrições e passou a estar disponível uma série F com condições diferentes, e quem não teve a oportunidade de ouvir o episódio que eu gravei sobre as alterações, recomendo que ouça, que tem tudo mais detalhados. Mas basicamente esse artigo mostrava que havia quase 30 depósitos a pagarem mais do que os certificados de aforro. No entanto, quando nós vamos olhar para as grandes instituições financeiras, e basta dizer que os 5 maiores bancos nacionais representam cerca de 80% da cota de mercado, o que significa que a maioria das pessoas tem conta nos maiores bancos, e como estes ainda têm bastante liquidez, quando vamos avaliar os depósitos standard, praticamente não há mudanças. Continuamos a encontrar depósitos com taxas muito próximas de zero. E as grandes instituições o que fizeram é aquilo que se chama maquilhar o porco. Embrulharam bem aquilo para dar a sensação que fizeram alguma coisa, e então fazem um depósito promocional aqui e ali, mas com umas condições mais restritas, ou exigem montantes mais elevados, ou é apenas para novos clientes, ou seja, cheio de xixixix, que logo eu chamei a atenção, até logo no episódio que eu gravei sobre as alterações, chamei a atenção que isto deveria acontecer. Ora, quem tem feito algum trabalho de aumento das taxas de juros, ou seja, na remuneração, no aumento da remuneração dos depósitos a prazo, têm sido os bancos mais pequenos. E primeiro o ECO, depois a DECO, partilharam que já há cerca de 30 depósitos a prazo com taxas superiores à dos certificados de aforro desta nova série F, ou seja, a pagarem acima de 2,5%, mas também aqui ou se tratam de depósitos promocionais para novos clientes ou novos montantes, ou mesmo assim em algumas instituições os montantes são elevados, tendo em conta aquilo que é esperado num depósito standard. Estes depósitos continuam, no entanto, a não superar a taxa de inflação. Mas claro que entre algo que paga mais ou algo que paga menos, é sempre preferível algo que pague mais. Isto avaliando o mesmo risco, ou seja, nós estamos a avaliar entre depósitos. Ou seja, é preferível um depósito que tenha uma rentabilidade mais elevada com um depósito que tenha uma rentabilidade mais baixa. No entanto, há que chamar a atenção que estas remunerações já mais simpáticas em termos dos depósitos revelam sobretudo para depósitos a prazos mais curtos. Ora, tanto os depósitos a prazo como os certificados de aforro são instrumentos que podem ser utilizados como fundo de emergência e há muito tempo que eu falo disso. Mas também podem ser utilizados e são utilizados por muitas pessoas que se identificam com um perfil de risco mais conservador ou ainda que queiram aplicar o dinheiro a curto prazo. E, portanto, quando nós vamos avaliar as possibilidades de eu aplicar o dinheiro a curto prazo e querendo manter alguma segurança, de facto, os depósitos a prazo ou mesmo os certificados de aforro são uma alternativa ao invés de ter o dinheiro parado. Portanto, os depósitos a prazos que podem ser interessantes são aqueles que encontrem uma taxa de remuneração mais elevada até do que os certificados e o que pode fazer é usufruir desses juros durante um período, porque o que é que acontece e quando nós vamos pesquisar encontramos já tem este depósito, oferece esta remuneração por um prazo de 4 meses. Pois, obviamente, para nós compararmos, porque as taxas são anuais, depois se é 6 meses, se é 4 meses, nós depois temos que ajustar a esse prazo. Para comparar, temos que ajustar, uma vez que a taxa também dos certificados da Forra é anual, nós para comparar se um é mais vantajoso do que outro, eu tenho que transformar essa taxa anual do certificado numa remuneração a 6 meses para comparar, caso o prazo, por exemplo, seja a 6 meses. O ponto é que, ok, eu ponho o dinheiro no meu depósito a prazo, neste depósito a prazo, como novo cliente, remunera 6 meses e depois disso. E depois disso, ou anda a fazer o que a gente chama o salta-pocinhas, que vai saltando, porque se são novos montantes, vai saltando entre vários bancos, ou se calhar depois de esgotar todos, vai acabar por colocar o dinheiro nos certificados de aforro. O importante, acima de tudo, quando vão avaliar mesmo estes depósitos, é que avaliem todas as condições, porque inclusivamente alguns depósitos podem não permitir a mobilização de capital, ou seja, a mobilização antecipada, caso haja essa mobilização antecipada, há uma penalização dos juros. Portanto, é preciso ter atenção a esse ponto. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Aproveitar, como sempre, para deixar um agradecimento às mensagens e partilhas que continuam a chegar, não só dos nossos ouvintes aqui do podcast, como também dos nossos alunos. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter, cujo link encontram também na descrição deste episódio. Já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, acompanhar-nos no nosso grupo no Telegram. E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.